Jonas, capítulo de número 2, eu queria que lêssemos a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o seu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Irmãos, nós vamos dar aqui continuidade. Temos compartilhado com os irmãos uma série de mensagens baseada aqui no livro de Jonas. Disse para os irmãos que não é um estudo. Os estudos nós fazemos na quarta. São estudos microscópicos, onde cada palavra é destacada com o seu peso. Nós estamos apenas fazendo uma relação de edificação entre Jonas e nós. E esse é o tema dessa série de mensagens, Jonas e nós. Estamos tentando destacar aqui um pouco do muito que Jonas representa dentro daquilo que nós somos. Quantas coisas parecidas temos, e já viemos aqui dissertando todo o capítulo 1, e vamos, nesta manhã, nos dedicar ao capítulo 2 desse livro extremamente importante. Nós falamos que a primeira coisa que entendemos é que Jonas tinha uma representação diante de Deus, não só Jonas, como sua família. Jonas significa pombo, enquanto que seu pai significa aquele que leva a verdade. Deus chamou o seu pombo, que conduz a verdade, para ir até Nínive, uma nação pagã, uma nação cheia de problemas, uma nação cujos seus métodos de vida, mas principalmente os seus métodos de guerra, eram extremamente violentos. E a palavra de Deus diz no capítulo 1 que Deus ouviu a transgressão de Nínive, viu a maldade de Nínive, e Deus falou assim: Jonas, eu quero que você vá até lá. Se dispõe para ir até Nínive, e a palavra de Deus diz que Jonas se dispôs, não para ir até Nínive, mas para fugir de Deus para Tarsis. Vimos que essa fuga foi uma fuga que manifestava a desobediência de Jonas. Desobediência que muitas vezes é muito comum a mim e a você quando o assunto é a palavra de Deus. Gostaria de falar diferente, gostaria de ser diferente, mas infelizmente muitas vezes eu e vocês não apenas deixamos de compreender aquilo que Deus está nos falando, mas nos portamos de forma a nos rebelar contra aquilo que Deus nos instrui, porque entendemos que o pensamento de Deus, a vontade de Deus, não significa exatamente o que deva existir sobre a minha e a sua vida. Achamos que somos capazes de elaborarmos de forma mais precisa o nosso caminhar do que o próprio Deus assim o fez. E isso é um prejuízo sobre nossas vidas. Precisamos ter a consciência de que não sabemos. E se sabemos alguma coisa, somente o sabemos por causa da revelação de Deus. Jonas, então, ao convite do Senhor, ao invés de se dispor, ele se rebelou, ele foi desobediente. A desobediência de Jonas, falamos nas mensagens anteriores, É um caminho que demonstra um gráfico claro acerca da desobediência de todo servo e serva de Deus. É um caminho para baixo. Jonas habitava numa região próxima a Samaria, região de montes. Diz que Jonas, ouvindo a voz de Deus, resolveu fugir de Deus. Jonas saiu das regiões próximas a Samaria e ele veio para Jope, uma região mais baixa, nível do mar. Dali, Jonas entrou para um navio e ali se colocou no porão do navio a dormir, desceu um pouco mais. Dali, Jonas foi lançado ao mar e do mar engolido por um grande peixe, onde foi levado aos mais profundos pontos da terra. Disse então que, infelizmente, eu e vocês, muitas vezes, quando temos esse caminho contínuo de decadência, precisamos deixar que o Espírito de Deus nos fale. A decadência na vida de um cristão significa desobediência. Todas as vezes que a nossa vida traça um caminho para baixo, precisamos entender que alguma coisa não está muito clara na nossa relação e na nossa vida com Deus. E assim estava acontecendo com Jonas. Jonas então fez um caminho para baixo. Não apenas um caminho para baixo, Jonas entrou no navio. E o fato de Jonas estar ali trouxe prejuízos, danos, medos, inseguranças a todos que estavam dentro daquele navio. Também disse aos irmãos que quando eu e você estamos desobedientes ao Senhor, quem nos dera se o prejuízo fosse único ou exclusivamente nosso? Nós trazemos prejuízos para todos que estão conosco naquele navio. Pode ser o navio a nossa casa, a nossa família, mas pode ser o navio a igreja do Senhor, pode ser o navio o nosso meio social. A verdade é que aonde estamos, a desobediência traz junto de nós muitos prejuízos. Fala a palavra de Deus que ventos fortes foram ordenados por Deus, ondas gigantes se abateram contra aquele navio, a ponto de que homens experientes, como eram aqueles homens que estavam ali, a direção e trabalho daquele navio, tiveram muito medo, e eles viram que algo sobrenatural estava acontecendo. Mas diz a palavra de Deus, e eles tiveram muito medo. E começou cada um ali a orar ao seu Deus. A palavra Deus em letra minúscula, porque são falsos deuses, e viram que nada resolvia. Quando o capitão do navio chegou, vendo Jonas dormindo, falou: o que você está fazendo, homem? Agarrado nesse sono, levanta e invoca o teu Deus. E nós vemos que Jonas se levantou, mas ele não conseguia orar ao Senhor. Jonas tinha um grande problema e um sério problema. E vimos então que Jonas, resumindo as mensagens anteriores de onde agora partiremos, Jonas tinha uma boa ortodoxia, mas ele não tinha nem ortopraxia, nem ortopatia. Disse para os irmãos que ortodoxia é doutrina. Jonas conhecia muito bem as doutrinas bíblicas. Uma prova é a oração que ele faz no próprio verso, ou capítulo 2, que nós vamos trabalhar. Ele cita Salmos, ele cita Isaías, ele cita também Jeremias, ele faz uma citação bíblica de quem entendia quem era Deus e como Deus agia. Mas mesmo tendo uma boa ortodoxia, ou seja, uma boa doutrina, ele não tinha uma boa ortopraxia, ou seja, um sentimento ideal que combinasse, que casasse com a sua doutrina. Ele sabia, mas o seu coração não acompanhava. Disse aos irmãos que, infelizmente, essa tem sido uma das mais graves e sérias situações da Igreja do Senhor. É muito bom e é fundamental termos uma boa doutrina. Quando eu me refiro à doutrina, eu não falo de coisas específicas, um aspecto de reunião local. Eu me refiro à doutrina bíblica. Por isso, ortodoxia, doutrina bíblica. Não é doutrinas locais de denominações específicas, faz isso ou não faz aquilo, que não se encontram nas Escrituras. Eu e você precisamos saber o que a Bíblia nos diz. Todo cristão precisa entender o porquê fazer e não fazer alguma coisa. Mas não entender apenas porque a sua mente solicita, mas entender porque o seu espírito requer. Porque se eu e vocês não entendermos a palavra de Deus, dificilmente conseguiremos andar nessa palavra. Lemos aqui acerca do caminho reto, e podemos anunciar que Oséias também disse que os caminhos do Senhor são retos. Os justos andam por ele, mas os tolos, os néscios, nele tropeçarão. Somente conseguem andar na palavra e no caminho de Deus aquele que conhece a palavra. O Senhor Jesus disse: pecais. Outras traduções falam: errais, por não conhecerdes as Escrituras. Significa a ortodoxia, a base, a doutrina, o alicerce para um cristianismo. Nem o poder de Deus, o dínamo, a eficiência e a eficácia de Deus no seu espírito. Então Jonas tinha ali um divórcio muito claro entre a sua doutrina e o seu sentimento. E hoje vemos irmãos que entendem a palavra de Deus, gostam de ouvir a palavra de Deus, mas a sua vida diária está divorciada do seu entendimento. Eu sei que o Senhor é santo, mas eu não quero ser santo, ainda que a palavra de Deus diz: sede santos, porque santo é aquele que vos chamou. Eu sei que a palavra de Deus me chama para ser ativo na vida cristã, porque o Senhor disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Mas eu entendo isso, a minha mente compreende isso, mas o meu coração está divorciado dessa verdade, e eu prefiro fazer a obra quando bem me convier. Eu sei que eu preciso amar os meus inimigos, porque a palavra de Deus assim ordena, mas eu vou fazer segundo a minha vontade, segundo os meus preceitos próprios. Significa que você tem uma boa ortodoxia, mas a ortopraxia está divorciada dela. Os seus sentimentos não conferem com seu conhecimento. E não pense você que o Senhor aprova tal ato. Deus precisa tratar isso. Deus precisa mexer conosco. Porque isso significa que eu e vocês ouvimos Deus falar, mas entramos para um barco, não para ir para o lugar que o Senhor nos chamou, mas para ir em caminho contrário. Deus, então, pela sua graça e misericórdia, levanta um tratamento que vamos continuar a falar dele. Mas disse, então, que a ortodoxia correta Jonas tinha. A ortopraxia, não muito menos a ortopatia. Ou seja, ele não apenas não tinha uma vida que condizia com os princípios da sua compreensão, mas agora o seu sentimento mesmo, né? A alma não sentia prazer nas coisas que Deus tinha prazer. E esse também é um dano que a igreja tem sofrido. Eu sou de Jesus, mas o meu prazer está no mundo. Eu sou de Jesus, mas o meu prazer maior está em ser, fazer e viver tudo que o mundo me oferece, de acordo com a minha cabeça. Não é tudo, muitas vezes, que nós falamos. Não, eu gosto de tudo. Tem coisa que é pecado que eu não gosto. Mas tem coisas que eu e vocês não deveríamos nos portar de forma tão passiva, e assim também abraçamos, porque o nosso sentimento não está unido ao sentimento de Deus, e os nossos caminhos não são caminhos aprovados e ditados pela própria palavra. Esse era o Jonas que se apresenta aqui no capítulo 1, mas que começa a ser transformado através das orações que ele manifesta a partir do primeiro verso do capítulo 2. E antes de darmos sequência, eu deixo apenas uma pergunta. O tema da mensagem é Jonas e nós. Será que você tem uma boa doutrina, mas a sua vida diária não está de acordo com essa doutrina, e muito menos o seu prazer? Porque quando você precisa se alegrar, o que é que te alegra? O que é que vem na sua mente? Quando você está feliz, do seu interior brotam louvores ou canções? Quando você quer se manifestar, né, vivendo na sua vida, e diz: olha, eu estou de férias, férias é um bom sentido, né? Estou de férias, o que é que você gosta? Você quer se unir mais ao Senhor as coisas de Deus, ainda que viajando, ou estando em algum outro lugar, ou indo ao shopping, ou fazendo alguma outra coisa que pode ser feita? Ou você é aquele que busca tudo aquilo que você geralmente, né, não tem oportunidades, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus? Isso são termômetros para que eu e você possamos avaliar. Deus convida a sua igreja para um propósito. A vontade de Deus e a palavra de Deus é: vá até Nínive. Disse que Nínive era um potencial inimigo de Israel. Nínive era, naquele momento, a capital da Síria. Israel estava muito bem no seu aspecto social, o exército estava muito bem treinado, mas a Síria era o país que estava em maior desenvolvimento e, em breve espaço de tempo, novamente poderia ser um grande inimigo para Israel. Jonas, como um homem extremamente nacionalista, não admitia: eu não vou ajudar o meu inimigo. Esse inimigo certamente vai se voltar contra mim um dia. O Senhor, apesar de tudo isso, ordenou. E os motivos nós vamos ver aqui na sequência dessas ministrações. E vou dizer para você: o Senhor te chama a se levantar e a pregar o Evangelho, não aos seus inimigos, ainda que também a eles, mas aos inimigos de Deus. A Bíblia diz que aqueles que não são com o Senhor são contra Ele. Aqueles que não confessaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador precisam ser o alvo da nossa atenção. Pode ser muito bom, muito gostoso reunir com a igreja, pode ser muito bom e muito produtivo estarmos em nossas comunhões, mas o Senhor nos chama a pregar a palavra, a irmos até Nínive, ainda que seja desconfortável a mim e a você, apesar de que o problema de Jonas não era o trabalho que daria ir a Nínive, era exatamente o descompasso entre a doutrina, um coração, sentimento e um caminho que condizia com todas essas coisas que Deus havia ensinado. E isso tem sido o maior problema da igreja hoje. Vejo que muitos de nós gostamos de letra, mas não nos damos muito bem com a verdade da palavra. Continuando então, nós agora trabalhando a partir do versículo de número 1, nós vimos que diz aqui no versículo 2, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 1, diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse. É muito interessante que até então nós não tínhamos visto Jonas orar. Tinha acontecido de tudo, e Jonas não havia orado. E aqui revela uma coisa muito interessante a mim e a você. Sabe, irmãos, existem dois tipos de pessoas que se manifestam em situações adversas. A situação de Jonas era adversa. Falei anteriormente que as ondas, o vento forte, representava tribulação. Ok? Vocês lembram disso? Enquanto que o grande peixe representava disciplina. Tribulação e disciplina. Era o momento que Jonas estava vivendo. Os ímpios falaram: ora ao seu Deus, mas Jonas não abriu a sua boca em momento de tribulação e disciplina até então. Ele estava convicto de que o seu erro era um erro a ser persistido. Como muitas vezes, no meio da luta, atribuímos a Deus coisas que eu e você precisaríamos entender. Deus fez isso comigo e eu não mereço. Não, Jonas tinha uma consciência de que ele estava dentro da sua própria vontade. Vimos que Jonas foi até ali, pagou a sua passagem, uma passagem com certeza que era muito cara, porque era uma viagem extremamente longa, como já vimos, mas ele arcou com o custo da sua rebeldia, como nós muitas vezes arcamos com o preço da nossa rebeldia. E quando todos ao nosso lado dizem: por que que você não ora? Para quê? Para que as coisas mudem. Cansado de orar. Eu oro e nada resolve. Li um texto de um irmão extremamente tradicional, viveu no século XVI, e ele disse: é uma pena que pensemos nós que oração significa somente falar com Deus. Oração significa aprender a ouvir Deus. Quem ora, ouve. Se você não ouve a Deus, não é porque você não fala, exclusivamente ou significativamente com Ele, mas você não consegue falar e abrir os seus ouvidos para escutá-lo. Jonas não queria ouvir Deus. Por isso, enquanto Jonas estava naquele barco, ele preferiu falar o seguinte: gente, eu sou o problema, eu reconheço que eu sou o problema, vocês querem uma solução para essa tempestade? Me lance no mar. Diz que os homens que ali estavam, aquela tripulação, ficou com temor diante de Deus, falou: como vamos julgar esse homem? Deus pode nos condenar. Mas eles oraram a Deus e falaram: Senhor, não nos impute o sangue desse homem. E lançando no mar, a tempestade se acalmou. Jonas estava corajoso. Eu morro, mas eu não quero ouvir Deus. É isso que significa aqui. Eu morro, mas não quero ouvir Deus. Mas uma coisa é você imaginar a morte, outra coisa é você estar na porta da morte. Nós não sabemos o que é isso, mas é bom começar a pensar. O salmista diz no Salmo 23, né? Salmo que todo mundo ama: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, a pastos verdejantes, águas tranquilas. Ele diz assim: refrigera minha alma. Ele diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Que mistério! Vale de sombra e morte. Não sei se vocês já acompanharam alguém que estava prestes a morrer. Irmão, você pode ser o mais corajoso que for, dá um friozinho, imagino eu, uma expectativa. Se isso nos dá em prova, em teste, em tirar a carteira, em entrar para o exército, não entrar para o exército, em ir para um emprego novo, para uma entrevista, imagina só, você sabe que você está ali para poder entrar num novo momento da sua vida chamada eternidade, livre de um corpo corruptível. Jonas disse: me lança, eu posso morrer. Mas quando a situação ficou muito apertada, eu imagino, o texto não diz, mas podemos conjecturar que quando Jonas foi lançado, o peixe não o pegou no ar. Ele deve ter caído na água, bebido um pouquinho de água, o mar estava revolto. Fico imaginando eu ali, irmão, ia ser uma papagaiada. Perna e braço descompassado, antes de cair na água, eu já estava afogando. E eu não sei como Jonas teve que lidar com essa situação, mas o fato é que o Senhor providenciou um grande peixe. Um milagre o Senhor realizou para que pudesse receber Jonas e novamente conduzir Jonas a um princípio que Jonas estava fugindo. Eu quero dizer uma coisa: você pode até desistir de você, mas Deus não desiste. Jonas havia desistido dele próprio, mas Deus não havia desistido de Jonas. Quantas vezes você desiste de você? E você diz: agora eu não quero mais saber. E o Senhor providencia um milagre para te amparar. Vamos dar o nome de um grande peixe. E Jonas estava nesse estado, mas quando Jonas percebeu que na tribulação e angústia que ele estava, que nós vamos ler aqui no verso de número 2, no capítulo de número 2, a primeira coisa que Jonas faz é religar aquilo que ele recusava. É como se os lábios, o coração e o espírito de Jonas, na sua rebeldia, estivessem travados. Não oro, não quero ouvir Deus me falar para ir para Nínive, eu vou para Tarsis, eu vou para um lugar distante, eu quero ruptura, eu não quero mais viver isso que Deus está me dizendo para viver, eu recuso essas coisas, travado dentro dele, agora moído por Deus, chacoalhado pelas ondas e pelo vento, lançado em águas. Jonas foi liberto pelo poder do tratamento do Senhor. Não imagine você que a tribulação e a disciplina representa um mero desgosto de Deus sobre você. Não. Isso representa o amor de Deus sobre você. Porque quando estamos em rebeldia, nós falamos que desistimos de nós. E quando Deus trata, o Senhor diz: eu não desisti de você. Amém, irmãos?
Amém.
E é nesse ambiente, então, que Jonas agora diz: então orou Jonas, na minha angústia clamei a ele, e ele me respondeu. É isso, irmãos. Quando clamamos, Deus o quê? Por isso Jonas não orava. Por isso Jonas não abria a sua boca. E aqui guarda um segredo. A diferença de um cristão para um réprobo, para um infiel, para um pagão, é que o cristão, na angústia e na tribulação, invoca o seu Deus. O réprobo, o infiel, o pagão, se faz mais duro ainda e continua a submergir para o mais profundo dos mares. A dureza do coração impede que ele tenha socorro. Eu já contei para vocês uma ilustração que fala exatamente sobre um incrédulo, um homem que não cria em Deus, infiel. Ele pregava e anunciava que Deus não existia por todos os lugares que ele ia, e ele falava: Deus não existe, isso é coisa da imaginação do homem. Um dia ele resolveu ir caçar, e quando ele foi, estava no meio da floresta, ele se deparou com um urso imenso. O urso começou a correr atrás dele, ele não tinha forças para correr. De repente o urso dá um salto em cima dele, e quando o urso então vai abocanhar, ele diz: Deus! Pela primeira vez na vida ele grita: Deus. A ilustração diz que tudo parou, até o urso. Já estava prontinho para dar uma bocada nele. Mas ele era um homem que não queria recorrer a Deus de forma correta. Ele então disse, no orgulho da sua alma: se o Senhor é Deus, faça desse urso o cristão. O urso então pôs o joelho em cima dele, juntou as patinhas e disse: Deus, eu te agradeço por esse alimento. E comeu o homem. Ele podia ter dito: Deus, eu agora reconheço, me livra desse urso, e o Senhor teria livrado o homem daquele urso. Irmãos, quantas vezes na tribulação, ao invés de você orar a Deus e falar: Deus, eu reconheço que eu estou no pecado, na angústia, na profundidade de todos os males que eu podia causar, você diz: Deus, eu quero saber se o Senhor é Deus. Quantas orações assim: faz a minha vontade. Deus fala: come urso. É o que tem para fazer, porque você continua com o coração endurecido. O ímpio não volta a Deus, mas Jonas demonstra, ele era um homem de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Porque se você está passando por qualquer situação, ainda que resultante da sua própria desobediência, faz o que Jonas fez. Então Jonas orou ao Senhor, e ele disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Quando nós clamamos, o Senhor vai ouvir a sua voz. Ouvir a voz não significa fazer a sua vontade, significa fazer aquilo que aprove ao Senhor fazer. Você elaborou, você planejou, parece que está tudo muito bem feito, mas quantas vezes você expôs o seu pensamento e a sua elaboração diante do Pai? Por quantas vezes você submeteu antes de fechar, antes de confirmar aquilo que você tanto queria? Deus então é aquele que estabelece. Jonas agora, diferente do Jonas anteriormente, foi rompido. E eu peço ao Senhor que, em nome do Senhor Jesus, possa abrir o nosso interior, para que nós possamos clamar e invocar ao Senhor, porque Ele nos escutará, Ele nos ouvirá. Mas é muito importante, na sequência aqui, eu e vocês entendermos uma coisa. Olha só o que diz aqui no versículo de número 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas reconhecia uma coisa: ele só estava naquela situação porque Deus o havia colocado ali. Os motivos ele sabia, porque ele relatou isso aos homens daquele navio. Ele diz: eu sou o motivo, eu pequei contra Deus, eu sou desobediente, eu sou o motivo dessa tempestade. Será que você consegue ser corajoso como Jonas na sua vida e saber que você talvez possa ser o motivo da tempestade da sua vida? Nós gostamos muito, porque fomos extremamente doutrinados pela psicologia, de dizer que o dono dos nossos problemas é o outro. É o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, é a minha irmã, é a igreja que eu reúno, é o meu marido, é a minha esposa, mas não. O dono do seu problema, o motivo do seu problema, é quem, irmãos? Somos nós mesmos. Não, mas eu não concordo, irmão. Eu vou te contar, você não conhece o meu caso. Porque o meu caso, se eu te contar, você vai ver que eu não sou o motivo. Somos o motivo dos nossos problemas. O Senhor nos diz na sua palavra: do que se queixa, pois, o homem mortal? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. É o seu pecado que te atrapalha. É o seu pecado que te leva à tribulação e disciplina. São os seus erros que te conduzem a situações impróprias. Será que eu e você continuaremos, então, no meio da disciplina, ficar perguntando: Deus, eu queria orar ao Senhor, dizendo: não compreendo a sua vontade. Senhor, o que é que o Senhor quer para mim? Porque, Senhor, eu sou uma pessoa, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Irmão, que conversa fiada. Isso não vai resolver o seu problema. Davi havia pecado diante de Deus e a sua oração é: Senhor, pequei contra ti somente pequei. Perdoa o teu servo e o lava da sua iniquidade. Eu e vocês precisamos aprender, indo diante do Senhor, nos dirigirmos a Ele não como quem atribui a Ele culpa, mas reconhece: Deus está tratando com você e comigo. Isso nos faz estar numa posição um pouco melhor. Mas enquanto isso não acontece, só nos resta mantermos uma vida em ambientes de angústia e desespero, de falta de esperança. Jonas, então, dentro disso, disse: lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos seus olhos, tornarei porventura a ver o seu santo templo. Jonas reconheceu: eu agora estou na posição que eu quis me colocar. Porque lá no capítulo 1, no versículo 3, diz: Jonas se dispôs para fugir de Deus. Ele agora disse: eu fugi do Senhor, eu agora estou longe da comunhão, eu estou longe do seu santo templo, talvez se referindo a Jerusalém, que ele imaginava que nunca mais viria. Irmãos, quantas vezes você está numa situação tão calamitosa no seu aspecto espiritual, que você encontrou aquilo que duramente você buscou e pagou o preço, você não ouve Deus, você não sente Deus, você não é edificado pela palavra, sua oração, irmãos, é cansativa para você mesmo, porque você não tem uma comunhão através da oração, e fica aquela coisa chata, onde você ouve a sua voz mais do que deve. Quando a sua voz se destaca na sua oração, é porque você ora para você mesmo, porque quando você ora para o Senhor, a sua voz tem vazão, ela alcança o santo dos santos, ela alcança o coração do Pai, ela é o clamor que diz: clamei e o Senhor me ouviu, e Ele escutou a minha súplica, Ele respondeu a minha oração. Jonas, numa posição agora, onde quebrado, quebrantado, ele não culpou Deus por todas as coisas que vivia e passava, mas ele disse: Senhor, o Senhor me colocou aqui, eu estou lançado de diante dos seus olhos, e agora longe de uma condição de adoração, comunhão e culto, eu estou exatamente onde eu disse que queria, mas Deus, eu não quero mais estar aqui, eu arrependi. Que coisa boa! Por isso que eu disse: ainda que você desista de você, o Senhor não desistirá de você. Por isso você passa tantas coisas. Opa! Por isso você vive tantas situações adversas. Mas misericórdia, irmão, será que eu preciso disso? Eu é que pergunto. Até quando? Na casa de meus pais, 9 filhos, e tinha um entre eles que era diferente. Amava apanhar. Só pode ser isso. Eu, geralmente, quando minha mãe tirava o chinelo, que nem doía tanto, eu já começava a chorar antes para a surra durar menos. Nunca gostei de apanhar. Eu não era de brigar na rua, né? Quando eu brigava, era uma questão assim, sem querer aconteceu, e é claro que eu sempre apanhava. Nunca fui bom para briga. E quero dizer para vocês que até com o Senhor eu procuro fazer isso. Eu falo, Deus, eu quero entender logo, para passar logo. Mas tem irmãos que amam apanhar. Contendem com Deus, não querem compreender o que Deus está fazendo. Querem mudar os outros ao invés de mudar a si próprio. E continua na tribulação, continua na disciplina. Irmãos, o Senhor vai fazer a vontade dele. Louvado seja o Senhor. Deus queria fazer inicialmente uma obra em Nínive. Jonas se tornou uma outra obra a ser feita. Agora Deus trabalha em paralelo. Uma obra a ser feita em Nínive e uma obra a ser feita no coração de Jonas. Eu sei que Deus nos chama para uma obra em Nínive. Não sei qual é o seu Nínive. Mas Deus quer fazer uma obra lá. Alguma coisa eu e você fizemos e Deus agora faz duas obras. Uma obra em Nínive e uma obra em nós. Uma obra em Nínive e uma obra em você. Mas uma coisa eu te falo. Deus vencerá. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós não vamos prevalecer. O Senhor há de vencer a mim e a você. Porque quando eu e vocês nos tornamos infiéis até por escolhas, sendo nós servos de Deus, o Senhor providencia esse imenso peixe, como aqui foi providenciado, onde homens incrédulos não conseguem crer e diz isso aqui, por ilustração, não, isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o nosso Deus é capaz de realizar muito além do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Esse é o Deus que faz, é o Deus que opera. Se eu e vocês então entendermos, Jonas, ao erguer a sua voz, ele diz agora no verso 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Olha, irmãos, eu queria destacar aqui, entre o verso 4 e o verso 5, algumas coisas aqui importantes. Vamos acrescentar o verso 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma, ó Senhor meu Deus. Jonas reconhecia algumas coisas que eu queria destacar aqui. Ele diz, em primeiro lugar, que ele estava no profundo. Em segundo lugar, ele diz que ele estava cercado por algas, incapaz de ter esperança no futuro. Então, ele estava no profundo, cercado por algas, diz que as algas estão presas ao meu pescoço, né? E ele diz que ele não via mais esperança, ele só via a morte como uma consequência de tudo aquilo. Quando eu e vocês estamos no profundo, quando eu e vocês estamos cercados de males, e quando eu e vocês nos posicionamos de forma incapaz, significa que o Senhor está em ponto exato para receber o nosso arrependimento. É momento de você curvar o seu joelho, abrir a sua boca e se declarar diante de um Deus que tudo faz segundo a sua vontade. Eu e vocês não vamos prevalecer contra Deus. Porque Deus queria usar Jonas como Deus quer usar a minha e a sua vida. Deus amava Jonas como Deus ama a minha e a sua vida. Mas Deus faria apesar de Jonas, como Deus faz apesar de mim e de você. Não importa se você está inteiro ou não, tem coisas que Deus vai fazer apesar de nós. O que significa isso? Ortodoxia correta, ortopraxia ausente, ortopatia ausente, ou seja, tudo isso está ali, mas descasado. Você entende, mas o seu coração e o seu caminho não é de Deus. Deus pode usar você para testemunho a favor de alguém. Que coisa linda. Você é reprovado, mas Deus vai te usar a si mesmo. E não se alegra por isso, não. Ah, louvado seja o Senhor, porque Deus me usou. Não, louvado seja o Senhor, porque Ele é Deus. A obra na sua vida, Deus vai continuar a fazer. Porque muitas vezes, no erro, não significa que Deus não vai te usar de alguma forma. Afinal de contas, Deus usou o vento, Deus usou a onda, Deus usou um peixe, Deus usou uma planta e Deus usou um verme. Irmãos, deu para entender, né? Chegamos no limite, Deus usou o verme, Deus usou a pedra, Deus usou a mula. Irmãos, se Deus quiser, através, apesar de nós, Deus vai fazer o que Ele quer. Mas a questão é, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Ele diz assim, muito cuidado para que, ganhando o mundo inteiro, você não perca a sua própria vida. Quando eu e vocês nos colocamos em posição onde a vontade de Deus é feita, mas o meu coração não está casado ao de Deus, você pode até ser usado por Ele, mas você não está um com Ele. Os seus prejuízos são muitos e Deus continuará a tratar no seu coração. O que aconteceu agora com Jonas é que Jonas estava nesse contexto tríplice, onde a depressão era uma marca. Ele estava na profundeza, nas profundidades do interior de um grande peixe. O coração dele estava apertado e sem saída, ou seja, cercado e enrolado com algas até no pescoço. Ele estava incapaz de vislumbrar, não dá para sair daqui. Não dá para sair. Agora eu estou sem saída. É nesse momento que eu e vocês devemos clamar ao Senhor. E esses momentos são comuns a nós. Quantas vezes coisas nos são apresentadas e, ao invés de nós entendermos a vontade de Deus, preferimos abrir mão para o mundo. Um dos problemas que temos é que abrimos mão tão fácil das coisas, somos tão infiéis com tanta facilidade. Lembro do episódio em que uma pessoa trabalhava, era um bom trabalhador, um cristão lá na sua empresa. O patrão desse homem o chamou e falou assim, olha, surgiu uma vaga na diretoria, eu quero te dar essa vaga. Eu acho que você tem um perfil, o seu padrão de vida vai mudar. Você vai fazer parte da diretoria, você tem benefícios que ninguém na empresa vai ter, né? Você tem salários muito maiores, então você é muito bem-vindo para participar. Mas analisando o seu currículo, vi um ponto que é incompatível a essa função. Ele diz, o que é? Eu vi que você é cristão. E essa função não dá para ser cristão e ao mesmo tempo ter essa função. E eu queria então deixar que você fizesse a escolha. A vaga está aqui, ela é sua. Tudo bate, menos o fato de ser um cristão. Aí o homem ficou pensativo. O patrão diz assim, faz o seguinte, é sexta-feira. Vai, final de semana, pensa. Segunda-feira você me traz uma resposta. Aquele homem foi. Se enrolou no manto da dúvida e começou a pensar nas coisas que ele podia ter. Com esse salário, com esse benefício, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, minha família precisa, meu filho tem isso, tem aquilo, e começou a fazer uma relação de coisas na sua mente, no seu coração, ao ponto de que depois começou uma guerra entre espírito e carne, vou, não vou. Chegou segunda-feira, o homem chegou lá com uma resposta. Entrou na sala do diretor e falou assim, olha, estou aqui, eu queria te dar uma resposta, já estou bem decidido com relação ao que quero. E aquele homem estava fazendo o serviço, disse, pode falar, eu estou terminando aqui um assunto, mas eu estou te ouvindo, pode falar. Aquele homem diz, eu quero a vaga. Aí o homem continuava escrevendo os seus assuntos, falou, então faz o seguinte, vai no departamento pessoal e pega a sua carta de demissão, você está demitido. Ele disse, mas como? O senhor não me fez uma opção, eu fiz uma escolha. Ele disse, você conseguiu, em 3 dias, ser infiel, alguém que você disse que ama, e ama muito, imagina a sua infidelidade na direção dessa empresa, você não presta para ela, você está demitido. Tem coisa que você acha que é uma boa escolha na sua parceria com o mundo, mas eu vou te falar, irmãos, o próprio mundo vai te demitir, porque o mundo não aceita divisão. O mundo não aceita que você não se enrole nele. O mundo quer a sua fidelidade em promiscuidade, em maldade, em corrupção, em sentimento, em pensamento, em tudo. O único que é tolerante para trabalhar as nossas dificuldades é o Senhor nosso Deus. Porque diz a palavra de Deus que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos estendeu a mão quando ninguém estenderia. Diz que o Senhor nos conheceu dessa forma. Estávamos nós envoltos em nosso pecado, Ele nos tirou, nos lavou de nosso sangue, de nossa sujeira. Ele colocou uma aliança no nosso dedo, nos vestiu com vestiduras brancas e desposou conosco. O Senhor pagou alto preço. Irmãos, não vale a pena abrir mão das coisas de Deus para uma parceria aparentemente vantajosa nessa terra. Pensa nisso. Jonas achou que dava para romper e ele chegou à conclusão: não dá, porque agora eu estou divorciado de Deus, eu estou incapacitado de voltar a coisas maravilhosas que eu fazia. Mas o Senhor é tão bom, estou terminando o assunto. Vamos um pouquinho mais. O Senhor é tão bom que diz então aqui, no versículo, no final do versículo de número 6, né? Fizera subir da sepultura a minha alma, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Subiu a Ti a minha oração quando eu lembrei do Senhor, quando eu me voltei para o Senhor. O sentido é conversão, mudança de direção. Não é apenas uma vaga lembrança de que Deus existe, é um reconhecimento interno de que Deus merece a minha e a sua atenção. Quando é que daremos essa atenção ao Senhor? Quando é que eu e você nos posicionaremos dessa forma? É hora de dar resposta ao Senhor. E Ele diz: o Senhor ouviu a minha oração no Seu santo templo, na comunhão agora com o Senhor. O Senhor me escutou. Deus te ouve, mesmo que você se recuse a escutá-lo, porque Deus fala, como vimos no primeiro, na primeira ministração dessas mensagens. Indo agora para o fim, diz assim o versículo de número 8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Essa tradução aqui é muito interessante. A palavra hebraica que significa a palavra idolatria, que está aqui como idolatria, né? Aquele que se entregam à idolatria, a palavra hebraica aqui é nulidade, né? Nulidade. Aquele que se entrega à nulidade ou à inutilidade. Diz o texto: abandona aquele que lhe é misericordioso. Olha a grandeza disso, irmãos. Mas então, por que está traduzido como idolatria? Porque quando eu e vocês nos entregamos a nós mesmos, nós realizamos um culto, nós somos idólatras. O ídolo não é apenas aquele que é manifesto através de uma figura, de madeira, ou gesso, ou qualquer outra coisa. O ídolo, lá em Oséias, chama de baalins, pequenos deuses, são sentimentos que eu e você adoramos dentro do nosso próprio coração. E o texto está dizendo, através de Jonas, quando você se coloca nessa idolatria, ou seja, quando você se coloca em posição de honra, você se anula. E quando você se anula, você nega aquele que é misericordioso para com você. Deus é misericordioso para conosco. E se você se coloca numa situação de ser anulado, você não reflete a luz de Cristo, você é só um ser vivente chamado, por você mesmo, de cristão. Isso não funciona no caminho da fé. O Senhor diz, em Efésios capítulo 5, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Agora é uma questão de ser despertado, e ao invés de sermos nulos, nos colocarmos diante dele, dizendo: Senhor, usa a minha vida, eu estou pronto para ser tratado e também usado pelo Senhor para a tua glória. Terminando então, irmãos, aqueles que se entregam à nulidade ou à inutilidade, negam a misericórdia de Deus. Grave isso no seu espírito. Eu não sei o que você faz com a sua vida. Eu não sei como você está conduzindo o seu momento. Mas o Senhor não admite um cristão nulo. Basta lembrar das parábolas, entre elas, do talento. O Senhor disse, arranca, esse é nulo. Ele ganhou um talento e nada fez. Arranca dele, porque até o pouco que ele tem, ele será tirado. Isso não é diferente comigo e com você. O Senhor nos chama para sermos ativos em Cristo, na comunhão com Ele, mas também ativos no seu serviço a Ele, para a glória do seu nome. Terminando então, versículos agora 9 e 10 diz assim, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei ao Senhor pertence à salvação. Jonas agora arrependeu. Não tem dúvida. Senhor, agora o que eu falei com o Senhor, eu vou cumprir. O que será que Jonas falou com o Senhor? O que vocês podem imaginar? Jonas falou assim, bom Deus, ó, eu vou fazer o seguinte, se o sol não estiver quente, ou se a chuva não estiver forte, ou se o frio não for intenso, ou se eu não tiver um programa melhor do que esse que o Senhor me deu, eu farei a sua vontade. Não, certamente não foi, senão Jonas ia continuar não sei por quanto tempo naquele peixe. Jonas se converteu, se arrependeu. Uma prova disso é que diz o versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Fim da tribulação, fim da disciplina. Jonas, vão para o caminho da obediência. Jonas se tornou um homem obediente. Finalizo com a leitura do verso 1 do capítulo 3, só para vocês irem completos meditando em casa. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra eles, contra ela, a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. A diferença do capítulo 1, verso 3, onde diz, falou Deus, e Jonas fugiu. Agora é, falou Deus, dispõe-te, é como o Deus usou a mesma fala, e Jonas usou uma atitude diferente. Quando eu e vocês nos arrependemos, e nos convertemos, a mesma fala de Deus, significa atitudes diferentes. Que eu e vocês tenhamos atitudes diferentes, diante do falar de Deus. Amém?
Amém.
Paro por aqui. Espero que o Senhor nos dê nova oportunidade de compartilharmos um pouquinho mais sobre essa grandeza do que Deus faz com Jonas, que é exatamente a grandeza daquilo que Deus faz na minha e na sua vida.